Alô pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo Zimmermann. Eu estou participando aqui hoje para a gente falar um pouco sobre Docker. Apenas para um pouquinho de contextualização, eu comecei a trabalhar no time de Dev Tools aqui da Microsoft, dentro de uma vertical mais voltado para a área de infraestrutura. Na realidade, hoje a gente tem um time que tem vários desenvolvedores e eu sou a primeira pessoa que trabalha efetivamente com infraestrutura, mas já venho de uma experiência de desenvolvimento também. Estava interagindo muito com times de desenvolvimento, trabalhando numa metodologia de DevOps. Então, venho para contribuir com uma série de ferramentas hoje já utilizadas principalmente por desenvolvedores para agilizar todo esse processo, porque na realidade, quando a gente fala de DevOps, a gente está falando de aumento da qualidade, aumento da velocidade, da confiabilidade da entrega que é feito dos nossos aplicativos. E vamos falar um pouco hoje sobre containers. O objetivo realmente é uma apresentação bem introdutória, tanto é que o nome é Containers 101, justamente para trazer os principais conceitos que são discutidos hoje dentro da Microsoft, como as soluções da Microsoft podem auxiliar vocês a utilizar containers, armazenar ele seja na nuvem, seja em casa, dentro do ambiente de on-premises, né? Então, existem hoje uma série de soluções que podem ser implantadas utilizando containers. A gente vai ver isso ao longo dessa apresentação. Bom, quando a gente está falando de um mundo ideal, a gente tem toda a integração com uma série de ferramentas open source. Então aqui a gente está falando de, enfim, tanto banco de dados que estão disponíveis hoje para a internet, a gente está falando de linguagens, por exemplo, Java, JavaScript, C Sharp, C++, PHP, tudo isso hoje pode ser encapsulado dentro de um único ambiente que seria justamente o container. O container ele permite que a gente crie uma espécie de um container mesmo, com todas as bibliotecas necessárias para rodar aquele código que é desenvolvido em qualquer uma dessas linguagens de programação. E uma das grandes vantagens em relação ao container é que, além de permitir rodar open source, ele também pode ser armazenado em qualquer provedor de cloud. Então, se, por exemplo, você possui um container que está rodando hoje na cloud da Amazon, você consegue facilmente mover ele para outra cloud, como, por exemplo, a Microsoft Azure. Você pode, em algum outro momento, mover o seu container para a cloud da Google, para a cloud da VMware, enfim. Ele é agnóstico em termos de execução. Ele roda em múltiplos fornecedores de cloud. E um outro ponto fundamental em relação aos containers é que você pode ter, por exemplo, um número X de containers numa cloud, por exemplo, num provedor como o Azure, e pode ter um outro número X de containers também dentro do AWS, por exemplo. Então, acaba até existindo alta disponibilidade em termos de provedores de cloud. Então, isso torna muito independente, você não depende mais de um único fornecedor, não existe código proprietário que impede que você se movimente entre diferentes clouds. Outro ponto fundamental em relação, e até para diferenciar um pouco máquinas virtuais de container, enquanto máquina virtual você tem toda uma questão de licenciamento e um peso muito grande para carregar, você até consegue carregar uma máquina virtual de um fornecedor de cloud para outro. Mas além de ser muito mais pesado, existe uma série de questões em relação à licença, em relação a custo de máquina, tamanho de máquina, formato de arquivo. Então tudo isso muda de um provedor para o outro, enquanto o container não. O container ele é um arquivo, na verdade ele é um container mesmo que consegue ser movimentado muito facilmente de um local para o outro, ok? Então qual foi a ideia justamente de trazer containers? É você ter todo esse ambiente, toda essa base necessária com o seu aplicativo, com todas as suas bibliotecas necessárias para executar esse aplicativo e juntar com o seu código de negócios. Ou seja, você lá desenvolveu uma determinada aplicação que está rodando em PHP, você coloca isso dentro de um container, vai já desenvolvendo dentro de um container. No momento que você precisa entregar isso para a produção, simplesmente teste, passa esse container para o ambiente de teste, esse container ele é entregue já para o ambiente de produção sem ter que fazer nenhum tipo de instalação no servidor, você já manda o container com todas as bibliotecas, o código, tudo que é necessário para executar a sua aplicação, ok? Isso vem justamente daquela ideia de containers mesmo. Então aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo de como acontecia a troca de carga, enfim, todo o comércio entre países lá por volta do início do século XX, né, 1910, 1920, a gente tinha justamente o quê? Um monte de trabalhadores, os fardos ali sendo carregados, então dá para ver ali o guindaste com cordas e fardos sendo carregados, né, com mercadorias. Era extremamente desorganizado, tu não conseguia otimizar o espaço dentro do navio, porque justamente tu tinha lá um fardo que não era do mesmo tamanho, era muito complicado, se perdia muita carga, então era uma zona. Dá para ver como é que é a zona que está ali naquela primeira imagem que está à esquerda. E enquanto na imagem à direita, o que que a gente está vendo? Vários containers empilhados, eles já são, os navios eles já são projetados para aquele tamanho de container, então tu consegue levar o navio com a carga máxima de container, e isso tudo organizado de uma maneira muito mais simples, muito mais eficiente. Então a ideia é justamente isso mesmo. Quando a gente fala de container, é conseguir colocar tudo que vocês têm dentro de uma aplicação e colocar ele dentro de um servidor, independente de onde ele esteja rodando, para que possa ser, então, aquela aplicação que é o objetivo final, aquela aplicação de negócio que vai trazer ganhos para o negócio da empresa, ele consiga ser executado independente do hardware, independente do provisionamento, independente da nuvem do provedor, se é uma nuvem privada, se é nuvem pública, vocês podem rodar onde quer que vocês tenham essa necessidade. Legal? Então, justamente quando a gente está falando de containers, a gente está colocando tudo que é biblioteca dentro de um único container para rodar em qualquer provedor. Essa que é a principal promessa do container, ok? Acho que já enfatizamos bastante essa questão, né? Então, a gente consegue trazer aqui código-fonte, desculpa, código livre para dentro do container, encapsular isso e trazer e rodar em qualquer provedor de cloud que a gente for utilizar. E aqui, até para a gente falar um pouco de arquitetura, né, nesse próximo slide, é justamente mostrar como é a diferença. Container, na realidade, ele é uma virtualização. Quando a gente fala de virtualização com máquina virtual, a gente está falando o quê? De uma camada de servidor, hardware, efetivamente. Depois a gente tem o sistema operacional host, que tem normalmente um hypervisor. Tá? Eu sei que quem conhece um pouco mais de infraestrutura de hypervisor, sabe que na realidade essa não é a representação correta, mas isso aqui é apenas para que a gente consiga entender como é que funcionam os stacks. Tá? Então a gente tem ali hardware, sistema operacional e hypervisor. Depois, quando a gente tem máquinas virtuais, a gente tem de novo o sistema operacional. Aí a gente tem as bibliotecas, e só depois a gente tem, na última camada do stack, a gente tem lá a nossa aplicação. Aí pode ter, por exemplo, várias máquinas virtuais, cada uma delas suportando a nossa aplicação. O que acontece com isso? Normalmente a gente precisa provisionar um número de máquinas virtuais, a gente até consegue criar scripts para trazer uma otimização dessas máquinas virtuais e fazer um autoscale ou enfim, aumentar o número de máquinas virtuais à medida que vai aumentando a utilização da nossa aplicação. Só que normalmente o que acontece é que você tem várias máquinas virtuais e baixa a utilização de processamento dentro dela. Você tem, por exemplo, muito processamento ocioso que acaba não sendo aproveitado, e além do que, se você precisa movimentar uma aplicação de uma cloud para outra, você tem que movimentar junto o sistema operacional, que, como a gente já comentou no início, é extremamente oneroso. Ele, além de ter todo o peso do sistema operacional, você também tem toda a questão de licenciamento por trás, e tem regras, enfim, tem uma série de padrões que são utilizados em cada um dos provedores. Agora, quando a gente olha aqui do lado direito, a gente tem ali um ambiente com container. Novamente, a gente tem lá um stack, então a gente tem lá a primeira camada de hardware, depois a camada de sistema operacional, e ao invés do hypervisor, a gente tem o que a gente chama de Docker Engine. O Docker Engine, ele compartilha, ele mostra todas as bibliotecas de sistema operacional para o container, como se o container estivesse executando sozinho na máquina. Então, essa é a primeira grande característica. Então, por exemplo, eu tenho lá container da aplicação A e a linha, cada uma desses containers acha que tem um sistema operacional inteiro só para ele, quando na realidade ele é apenas uma aplicação, apenas um pedacinho, né, de aplicação que está rodando dentro desse sistema operacional. Segundo, nosso sistema operacional possui determinadas bibliotecas, isso pode ser compartilhado com o container. Se essas bibliotecas não estiverem presentes dentro do sistema operacional, elas podem ser encapsuladas dentro do container de forma independente. Então, por exemplo, se você alterar a biblioteca no container A, não necessariamente vai alterar a biblioteca no container da aplicação B. Ele fica de uma forma, ele gera um espaço isolado com essas bibliotecas. Se eu quiser, por exemplo, compartilhar as bibliotecas entre os containers, eu preciso ter ela instalado dentro do meu sistema operacional e aí vai ser compartilhado entre os diferentes containers. O segundo ponto importante que é fundamental ressaltar, existe também um isolamento entre as aplicações. Então, se por exemplo o container que está rodando na aplicação B falhar, os containers B' eles vão continuar rodando de uma maneira independente do container da aplicação B. Certo? Então isso facilita bastante toda a nossa garantia e nossa confiabilidade na execução do software. Um terceiro ponto importante é a portabilidade, a agilidade e o custo, né, que a gente tinha comentado desde o início. Então, o container, ele, na realidade, quando você inicia um container, é mais ou menos como iniciar um serviço dentro do sistema operacional. Então, quem já está familiarizado com a inicialização de um serviço sabe que se ela vai iniciar o serviço, ele em questão de segundos já está executando. Quando a gente está iniciando um container, é mais ou menos como iniciar um serviço. A única diferença é que eu não tenho isso instalado no sistema operacional. Então, se eu quiser, por exemplo, movimentar esse container com código para um outro ambiente, para um outro provedor, para outro servidor, fica muito mais simples ao invés de ter que movimentar todo o sistema operacional como eu tinha comentado antes, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem ir fazendo durante a apresentação que a gente vai trabalhando aqui, certo? Ou então, qual é que é a ideia? Que a gente tenha justamente a nossa aplicação, tá? A gente tem a nossa infraestrutura do código, então isso encapsulado de maneira conjunta, e a gente vai ter isso tudo dentro de o que a gente chama de um deployment, de uma unidade de deployment. Então, esse container ele passa a ser uma imagem que tem todas as bibliotecas e todas as infraestruturas necessárias para dar suporte à nossa aplicação. A nossa aplicação, a execução dela, é o nosso objetivo final, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um container, como eu tinha comentado, ele pode começar lá no ambiente de dev, onde o meu desenvolvedor vai colocar o container, o código dentro do container, e no momento que ele finalizar todo o processo, ele vai mover para o próximo ambiente, que é o ambiente de teste. Quando esse ambiente de teste, ele vai fazer todas as validações, vai fazer lá os testes com o container, e quando já tiver passado em todos os testes, vai para o ambiente de staging, onde vai fazer lá a pré-produção, vai fazer todas as avaliações, verificar se a nossa aplicação está realmente executando com um bom controle. E uma vez que tenha finalizado o processo de staging, ele vai para a produção. Então, quer dizer, é o mesmo container, vejam, isso acho que é um ponto importante. A gente tem ali as caixinhas, vejam que o caixinha é igual, independente da produção. Hoje, só para falar um pouco, como eu comentei, eu sou do ambiente, eu vim da área de operações. Normalmente o que acontece nesse ambiente quando a gente não utiliza container? A gente tem que movimentar o código entre os diferentes ambientes. Então, por exemplo, o desenvolvedor começa lá a desenvolver, ele tem lá todo um ambiente de desenvolvimento que tem milhares de bibliotecas instaladas no seu ambiente de desenvolvimento, no seu computador, no caso. Vai para o ambiente de teste, a primeira coisa que o pessoal de teste vai fazer é tentar executar aquele código. E aí não funciona. Aí volta, né, para o desenvolvedor e a pessoa de teste diz, ó, não está funcionando. Aí o desenvolvedor testa e diz, não, peraí, mas a minha máquina está funcionando, né? Mas o que está acontecendo? É justamente essas bibliotecas que não estão disponíveis dentro desse ambiente que, infelizmente, eles não conseguem ser transportados de um ambiente para o outro sem que a gente tenha que fazer a instalação. Então, acaba realmente trazendo uma série de limitações. O container ele acaba com isso, né? A gente consegue movimentar o container entre os diferentes ambientes sem ter que fazer instalações de componentes, de requisitos, enfim. E quando chegava na produção era pior ainda. Se de repente faltava algum requisito, tinha que voltar lá para o pessoal de desenvolvimento e perguntar o que está faltando. Enfim, sempre o deployment era um momento muito tenso justamente por causa disso. Com container, não, container a gente move container entre todos os ambientes até chegar à produção sem nenhum tipo de necessidade de instalação de dependência, porque isso já vai dentro do container. E um ponto, alguns outros benefícios importantes, tá? Primeiro deles é a gente conseguir fazer o controle de versão entre os diferentes tipos de containers. Então, por exemplo, até para voltar aqui nesse outro slide, imaginem que eu comecei o desenvolvimento do container versão 1.0 da minha aplicação web e foi isso está em produção. Aí vai lançar a versão 1.1. Quando chega na produção, a gente começa a observar que está havendo uma série de falhas. Então, quando eu verifiquei que houve falhas naquela versão 1.1, eu consigo fazer o rollback para a versão 1.0, porque justamente eu tenho as versões controladas. Então, controle de versionamento é um dos pontos fundamentais que facilita todo o processo de troubleshooting e desenvolvimento, até para que a gente pode, por exemplo, definir que a gente vai, sei lá, colocar, eu tenho lá um parque com 40 containers, eu vou utilizar 5 com a versão 1.1, enquanto o restante, os outros 35, vão estar rodando a versão 1.0. Se essa versão 1.1 passar no teste de produção, eu posso fazer o deployment de todas as outras. Se falhar, eu consigo fazer um rollback muito rápido. Então, esse é um ponto fundamental. Além disso, eu consigo fazer o deployment de uma maneira muito mais consistente, tá? Então, é muito mais rápido a gente movimentar o container através de vários ambientes. E além disso, eu tenho toda a questão do isolamento, que eu já tinha comentado antes. Então, eu tenho lá um isolamento entre os containers. Cada um pensa que tem uma máquina completa rodando para ela, mas na realidade está sendo compartilhada entre vários containers. E fácil também de atualizar toda a parte de distribuição e revisão. Legal? Bom, segundo ponto importante, né? Então, a gente está falando aqui de cloud e também de resource pools mais workloads. Então, a ideia é que a gente tenha a possibilidade hoje de utilizar cloud como um ambiente mesmo de recursos. Não me interessa mais nome de servidor, não me interessa mais onde que está o servidor. O que me interessa, principalmente, são os meus recursos executando com os meus workloads. Tá? Então, esse é um dos pontos muito interessantes a gente observar. Então, como é que a gente utiliza hoje um data center com máquinas virtuais? Eu tenho lá um conjunto de máquinas virtuais que, por exemplo, um determinado número vai estar rodando a aplicação laranja, a outra vai estar rodando a aplicação verde, eu tenho um outro conjunto de máquinas rodando a aplicação amarela, um outro, essa aplicação, enfim, roxa, né? E por fim, a aplicação vermelha, né? Então, quer dizer, eu tenho aqui um pack com cinco aplicações em execução. Se por um acaso eu precisar alocar um desses servidores aqui para a aplicação vermelha, porque de repente está em maior utilização, isso não é um processo fácil. Eu tenho que instalar todas as aplicações, todas as bibliotecas, tenho que fazer o deployment do código. Quer dizer, é muito complicado eu fazer o reprovisionamento e o load balance, aproveitar esse meu parque de máquinas aqui para movimentar eles, aumentar as capacidades de uma determinada aplicação que, de repente, está com maior ou menor utilização num dado momento. Enquanto que com containers, eu estou falando aqui de container, de um aproveitamento hardware, ele acaba sendo completamente agnóstico. Então, eu tenho aqui, ó, todas as minhas aplicações, lembra que eu tinha lá cinco aplicações? Então, está aqui as minhas cinco aplicações, e rodando de uma maneira compartilhada em todos esses servidores. Então, estou usando aqui, eu tenho as mesmas capacidades de processamento, memória e disco, e está executando diferentes tipos de containers. Eu posso ter um número maior ou dedicado preferencialmente para uma determinada aplicação. Agora, se eu precisar, por exemplo, pegar o container roxo e colocar no mesmo servidor que está o container verde, fica muito rápido. É simplesmente a questão de movimentar, subir o container. Isso acontece de uma maneira imediata. Se eu quiser movimentar esse container para um pool de máquinas, por exemplo, vamos dizer que esse conjunto de máquinas falhou, teve algum problema de hardware, eu simplesmente movo o container para esse outro ambiente e ele passa então a execução de uma maneira praticamente transparente, sem eu ter que fazer instalação de nenhuma biblioteca, sem ter que fazer deployment de pacotes. Então, acaba sendo muito mais rápido, muito mais fácil a utilização desses containers. Tá? Então, a movimentação é realmente transparente, né, como eu estou falando para vocês aqui, de uma maneira bem tranquila. E agora falando algumas características do Docker, efetivamente, tá? O Docker é uma tecnologia relativamente nova, foi lançada em 2013, mas é importante a gente observar o seguinte: o conceito de container ele nasceu há mais de 20 anos e ela já está presente nos sistemas operacionais, isso já é uma capacidade das distribuições de Linux. Se não me engano, desde 2001 já tiveram as primeiras versões de container. O que o Docker faz, na realidade, é a organização, a engine, fornece toda a infraestrutura básica para a execução de containers de uma maneira mais otimizada, utilizando os recursos do sistema operacional Linux. E agora a gente já tem, essa semana, se não me engano, ou semana passada, foi anunciado o lançamento de Docker para Mac e também para Windows. Então agora a gente já tem também bibliotecas específicas para rodar o Docker um dock server, tanto no Mac quanto no Windows também, tá? E a Microsoft também vai lançar a sua própria infraestrutura de Docker no Windows 2016, no Windows Server 2016, que vai ser lançado esse ano. Bom, quais são algumas características importantes do Docker? Uma delas, eu acho que isso é hoje o matador, é a gente possui um hub de containers. Então, quando a gente vem aqui, deixa eu até mostrar para vocês isso rapidamente. Deixa eu abrir aqui o meu browser. Então, eu venho aqui, hub.docker.com. Eu tenho uma enciclopédia com milhares de containers disponíveis para utilização. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu posso criar o meu próprio repositório, eu não tenho nenhum container hoje dentro desse ambiente aqui que eu criei, mas eu posso, por exemplo, pesquisar containers de, sei lá, PHP, por exemplo. Então, aqui o que ele vai mostrar? Primeiro, eu tenho o PHP oficial, né? Então, esse é um container que é mantido pela própria PHP. E o que que acontece? Eu tenho, por exemplo, se eu tiver já uma aplicação que outras pessoas queiram utilizar, por exemplo, eu já desenvolvi lá uma aplicação web e eu quero compartilhar com outras pessoas, né, dentro do meu ambiente, dentro do meu repositório. Eu posso vir aqui e publicar uma aplicação junto com PHP, tá? E aí o que que é legal nisso tudo? A gente tem aqui, vocês estão observando, eu tenho aqui estrelas e o número de pulls que foi realizado. Então, por exemplo, aqui esse container aqui, essa aplicação com esse container, tem 50 estrelas e já foi feito o download deles mais de 50 mil vezes. Então, quer dizer, eu nem sei o que faz essa aplicação aqui, mas é um exemplo. Então, eu posso clicar aqui, ele vai me trazer, ó, tem o nome do autor, tem aqui uma descrição rápida do que faz esse container. Então, inclui lá o SSL e PHP 5, né, enfim, tem toda a descrição do que vai fazer esse container. Essa colaboração e a forma como a gente pode entregar e compartilhar containers através do Docker Hub é uma das grandes sacadas e por isso que faz tanto sucesso hoje a utilização de Docker, né, enfim, nesse ambiente de desenvolvimento. Aqui no Brasil, eu acho que a gente ainda tem algumas questões. A gente tem uma velocidade de adoção um pouco mais lenta, mas eu tive recentemente lá no Vale do Silício. Encontrei alguns desenvolvedores brasileiros amigos e também outros desenvolvedores americanos que eu conheci lá. E só se fala em container. Na verdade, todo desenvolvimento ele já é realizado só em container. Não existe mais desenvolvimento praticamente on-premise ou só se mantém aquilo que já foi desenvolvido e que na realidade está mantendo uma versão legada. Tá? Então, quando a gente está falando hoje não é mais nem novidade, isso já é algo que foi adotado. Aqui no Brasil a gente está andando um pouco mais lento, mas eu acredito que no máximo em 1 ou 2 anos todo o ambiente de desenvolvimento já vai estar utilizando porque é muito mais fácil. Outro ponto importantíssimo aqui, que é justamente o número de contribuições. Então tem mais de 800 mil contribuições, desculpa, mais de 800 contribuições para desenvolvimento do próprio Docker. A Docker ele é um código aberto que permite que qualquer um possa fazer contribuições e, enfim, isso acaba também trazendo muita confiança para o próprio pessoal de desenvolvimento e desenvolvedores de uma maneira geral. Porque eu sempre digo, quando comecei a trabalhar com softwares livres, uma das grandes coisas é a gente saber o que está executando o nosso servidor. Não é simplesmente executar um código sem poder olhar o código fonte. Então, Docker permite isso e essa também é uma das grandes sacadas da Microsoft, tá? Bom, hoje no Docker ele já está disponível no Azure, como eu tinha comentado antes. O Azure ele suporta tanto o Docker de uma maneira nativa, já tem imagens específicas lá rodando em cima de Ubuntu. A gente tem também a possibilidade de usar um hub de containers específico dentro do Azure, que foi desenvolvido para, por exemplo, controlar todo o meu ambiente de containers. Então, posso, por exemplo, ter lá um servidor que vai ser o servidor master, e eu tenho lá um número X de servidores virtuais que vão estar rodando os containers. Não me interessa em qual servidor, eu apenas estou gerenciando, é um gerenciador de containers, um orquestrador de containers, para que ele possa, então, rodar entre diferentes ambientes. Tá? Então, eu tenho aqui, a Microsoft ela está contribuindo com o Docker Hub, tem suporte a máquinas virtuais, a gente tem imagens de Docker dentro do nosso ambiente. Então, só para mostrar para vocês isso também, eu venho aqui. Aqui, deixa eu só pegar aqui. Então aqui eu tenho aqui na minha galeria, né, no, quando eu venho buscar pela palavra Docker, eu tenho aqui diversos. Deixa eu só fazer essa pesquisa de novo para limpar um pouco essa tela. Então aqui ele está pesquisando. Eu tenho já imediatamente, eu tenho aqui um Docker Trust Registry da própria Docker. Eu tenho Docker da Microsoft, uma extensão. Aqui eu tenho Jenkins rodando em Docker. Enfim, uma série de aplicações ao Docker rodando em cima de Ubuntu, que é uma colaboração entre a Canonical e a Microsoft. Então, basicamente, eu faço o provisionamento dessa máquina virtual. Ele já me traz todo o ambiente de Docker suportado, utilizando a extensão de Docker do Azure. E aí eu tenho várias outras máquinas virtuais com containers já pronto. Por exemplo, tenho aqui container de MySQL. Se eu clico, por exemplo, em cima dela, ele me descreve aqui, ó, eu tenho o Ubuntu 15.10 com container habilitado, e ele já traz automaticamente também o container do MySQL rodando em cima desse ambiente na nuvem Azure da Microsoft. Legal? Então, é praticamente um ambiente completamente pronto para que a gente possa realizar todo o processo de deployment dos nossos containers. Bom, o uso de container é extremamente simples para fazer a instalação. Simplesmente eu dou ali um apt-get install docker.io, .io, então ele vai fazer o download, vai fazer a atualização do nosso servidor Ubuntu e vai em seguida já fazer a instalação do Docker. Está pronta toda a parte de Docker. Docker, ele, na realidade, tem a parte de client, que é utilizada para conectar nos nossos servidores Docker, e eu tenho também a parte de server, que faz todo esse controle e execução do nosso Docker. Tá? Então, aqui tem algumas dicas. Eu tenho já hoje código disponível para execução do Docker no Windows. Tá? Então, está aqui disponível no GitHub, github.com/docker/docker.git. Eu tenho aqui as bibliotecas para Windows. E eu tenho também github.com/bootdocker, Windows Installer e Releases. Eu tenho aqui também o boot para Docker a partir do próprio Windows. E tem várias informações sobre isso também na própria página do Docker, que tem lá um guia e um passo a passo muito detalhado de como a gente pode utilizar Docker executando isso, seja em máquina virtual Linux, seja em máquina virtual Windows, e assim por diante. Tá? Outro ponto muito legal é que, bom, a Microsoft, ela se tornou, nesses últimos, vamos dizer, acho que uns 3 anos para cá, a Microsoft passou a ser uma grande incentivadora de software livre. Então, a gente até então sempre tinha muita resistência para trabalhar, a gente considerava o Linux um inimigo, né, até, digamos assim. Hoje, não, hoje a gente tem justamente, a gente colabora com toda essa parte de open source. E uma das grandes iniciativas que foi realizada foi abrir o código .NET. Então hoje o .NET está completamente disponível no GitHub. Quem quiser, por exemplo, avaliar o código, fazer contribuições para o .NET, simplesmente conecta lá no github.com/microsoft. Lá tem, enfim, todos os códigos que estão abertos. Um deles é justamente o .NET. A gente pode contribuir. E olha só que interessante. Eu tenho a possibilidade de rodar o ASP.NET Core em cima de um container Docker, executando em cima de uma máquina virtual Linux com Ubuntu. Então, olha só como isso é uma das grandes sacadas hoje da Microsoft. Eu tenho lá também Mono, mas eu acho que o ASP.NET é realmente uma das grandes sacadas da Microsoft. Eu consigo executar, então, hoje o meu web server através dessa máquina virtual, através desse container, utilizando a execução em cima de Linux. Quem um dia poderia imaginar que isso realmente ia acontecer, né? Então a gente está completamente rodando em cima de Linux. E teve o anúncio, acho que umas 2 semanas atrás, de que a Microsoft está lançando também SQL para rodar em Linux. Provavelmente isso vai vir dentro de um container, né? Então, quer dizer, hoje a gente tem uma colaboração muito grande com todas essas comunidades. A Microsoft é uma das maiores contribuidoras para projetos, por exemplo, como Apache, PHP, enfim. Uma série de ferramentas hoje que são desenvolvidas, open source, a Microsoft está contribuindo para essas ferramentas. Bom, apenas para a gente ver algumas questões de mais operacionais, então a gente tem hoje aplicações que podem ser executadas tanto do nosso ambiente on-premise como no nosso ambiente de cloud, né? Então eu tenho lá a questão de qualidade de serviço, consigo aumentar a nossa confiabilidade, tenho toda a questão de autoscale, tenho SLA, então quer dizer, tudo isso é completamente suportado dentro do nosso ambiente. Isso faz com que muitas vezes o nosso ambiente, a gente consiga fornecer um serviço, um software as a service, com qualidade, justamente mantendo o nosso ambiente de infraestrutura e as nossas operações muito bem alinhadas, para justamente evitar que ocorra alguma falha, algum problema dentro do nosso aplicação, que aquela aplicação front-end que o usuário está usando. Imagine, por exemplo, se o ambiente de operações, aqui vou dar um exemplo bem simples, mas o ambiente de operações do Facebook não fosse confiável. Se o Facebook começasse a cair toda hora ou apresentassem falhas constantes, seria provavelmente as pessoas não teriam confiança, né, e reduziria a adoção, reduziria a utilização. Então eles precisam ter justamente um ambiente extremamente confiável. É isso que o container oferece, essa confiabilidade na disponibilidade, na facilidade de aumentar os recursos quando é necessário dos nossos containers. E aqui a gente tem o que a gente chama de escala dinâmica. Então, quer dizer, de acordo com a minha utilização, então eu tenho lá o número de instâncias, ela pode variar de acordo com o número de usuários, simplesmente agregando novos containers. Então, por exemplo, vejam que aqui eu tenho um container básico que está sempre executando. Se eu tenho um momento de pico dentro de uma linha de tempo, por exemplo, T2, eu posso automaticamente provisionar esses containers e já colocar minha aplicação para executar em cima dela. Se de repente eu tive uma queda de utilização, eu tiro esses containers e volto a utilizar somente aquele container que eu estava básico para a disponibilidade da minha aplicação. Se de repente eu tiver um pico de utilização ainda maior, eu posso provisionar um número ainda maior de containers durante o período de tempo, e quando aquela utilização voltar a cair, automaticamente eu paro esses containers. Então, isso traz o quê? Uma redução de custos, principalmente quando a gente está falando de cloud pública. Então, a cloud pública, ela passa a ter uma otimização de custos muito maior, porque eu somente vou ter consumo de recursos no momento que eu tiver necessidade. Quando não houver necessidade do consumo desses recursos, ele vai lá e tira isso, né? Faz o desligamento desses containers, dessas máquinas virtuais, para que eu não fique gastando recursos sem necessidade. É bem diferente, por exemplo, de um ambiente onde eu tenho on-premises, que se, por exemplo, eu tenho lá meu comércio eletrônico, meu e-commerce rodando dentro do ambiente on-premises, eu tenho que ter lá uma quantidade gigantesca de servidores para manter aquela disponibilidade e confiabilidade da minha aplicação, mesmo que eu não tenha, mesmo que ela esteja ociosa. Então, eu tenho lá, sei lá, 2, 3, 4 mil servidores esperando por usuários, mas eu tenho somente alguns momentos de pico. Durante todo o resto do tempo, ele está lá com aquele monte de servidor ligado, ocioso. Aqui, quando a gente está falando de cloud, a gente está falando justamente de um objetivo de economia de energia, de custo, né? Então, e também de energia, evidentemente, porque em algum local ele vai estar consumindo energia. Então, esse auto-scale, né, tanto scale-in como scale-out, é fundamental para que a gente consiga reduzir e ter um fator de custo bem mais interessante. Tá? Então vejam aqui que eles são os pontos, né, onde eu tenho o momento que eu preciso iniciar novos containers, o momento que eu tenho que desligar. Tá? E eu também consigo evitar então que haja um excesso de custo em cima disso. Legal? Então, quando estiver abaixo da capacidade, ele vai lá e desliga. Quando estiver acima da capacidade, ele vai lá e liga. E também eu consigo facilitar o processo de balanceamento de carga. Então eu tenho lá dois containers que estão fazendo balanceamento de carga. Se de repente eu precisar fazer manutenção em determinado container, né, por exemplo no OB, né, nesse nó que ficou em laranja, eu posso, eu vejo que de repente eu tentei fazer essa manutenção, eu reinicializei e falhou, eu consigo simplesmente provisionar um novo container, um novo servidor, e adicionar ele no balanceamento de carga e tirar aquele meu nó. Então, quer dizer, eu tenho um time to recovery muito maior, porque nesse momento que aconteceu essa falha, ou enfim, esse problema de atualização no meu servidor, lá no meu workload, eu simplesmente fui lá e fiz o provisionamento de um novo ambiente. E aqui a gente está falando então de mais densidade, mais eficiência computacional, preços mais competitivos. Eu tenho, por exemplo, hoje qualquer startup pode começar utilizando um ambiente com uma série de capacidades que antigamente somente as grandes empresas tinham acesso, dentro de um custo muito melhor. Se de repente essa startup tem uma explosão, consegue fazer a escala muito mais rápido da aplicação, sem ter que gastar muito por isso. Então, por exemplo, quando a gente fala de startups que estão nascendo na nuvem, elas estão justamente utilizando esses recursos para aumentar e ter uma relação entre a oferta e custo muito mais eficiente. Então, é justamente essa ideia de a gente ter um custo, uma competitividade maior através de preços e a gente pode também com isso atrair mais clientes porque a gente tem um serviço muito mais confiável, muito mais, enfim, muito mais, com muito mais qualidade do que se de repente a gente ter que manter todo um ambiente legado, enfim, uma série de infraestruturas que a gente nem muitas vezes está ociosa porque a gente não está utilizando. Legal? Bom, então, para finalizar, eu vou deixar aqui agora o link aqui para um MVA que já está disponível hoje. Então, vocês podem acessar se vocês quiserem, por exemplo, aprender mais sobre containers, como utilizar o ASP.NET Core utilizando máquinas Linux no Azure. A gente tem esse MVA disponível, simplesmente acesse esse link, aqua.ms/docker-brasil. Foram dois evangelistas nossos aqui da Microsoft que gravaram esse MVA, que foi o Daibert e o Lucas, então tá, né, um MVA de extrema qualidade, né? Aproveitem que é um recurso que está disponível, gratuito, só entrar lá no aqua.ms/docker-brasil e executar esse MVA, tá? E por fim, vou fazer uma rápida demo aqui de container, só para que vocês possam ver também um pouquinho na prática como é que isso funciona. Tá? Então eu tenho aqui já. Então, só para mostrar também o meu ambiente antes de mais nada. Deixa eu abrir aqui o. Então aqui eu tenho o Azure, tá? Tem aqui alguns grupos de recursos. Se não me engano, eu vou pegar aqui essas máquinas virtuais. Aqui tem uma série de máquinas virtuais com Docker. Tá, executando. Então aqui eu tenho duas, eu tenho por exemplo essa Docker 01 aqui. Deixa eu só mostrar para vocês. Então é uma máquina virtual comum, tem aqui, enfim, endereço IP, ela está com um core e 1,75 GB de memória executando, tem aqui o nome dela. Se eu for aqui observar as extensões, o que que eu vou ver aqui? Justamente a extensão Microsoft Azure Extension que faz todo esse controle de Docker para o meu ambiente. Legal? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar. Então, essa extensão de Docker já está disponível dentro dessas máquinas virtuais aqui. E aqui, agora, deixa eu trazer essa tela para cá. Então, antes de mais nada, tá? Quando eu preciso executar o Docker, eu tenho simplesmente o Docker Client, eu tenho o comando Docker, ele vai me trazer todos os comandos que eu posso executar a partir do Docker. Então, tenho aqui attach, build, commit, enfim. Se eu quiser, por exemplo, verificar se eu tenho um determinado container, eu vou executar aqui sudo docker images. Ele vai listar todas as imagens que eu tenho disponíveis dentro do meu ambiente. Então vejam aqui que eu tenho dentro da minha imagem a Microsoft ASP.NET, que é justamente o ASP.NET Core, que foi gravado aqui e tem esse tamanho. Eu tenho aqui o Oracle Linux, tenho o Tomcat, WordPress, enfim, número grande de containers que estão armazenados. A imagem é como se fosse a máquina virtual desligada. Ele tem todo o conjunto de software necessários como bibliotecas para que a gente possa executar no momento que for apropriado. Se eu quiser, por exemplo, verificar quais são os containers que estão rodando, eu venho aqui, dou um docker ps. Isso mostra quais são os containers que estão executando. Nesse momento eu não tenho nenhum. Então agora eu vou iniciar um dos meus containers. Antes de mais nada, eu vou fazer aqui um docker pull para buscar a última atualização do container, então vou colocar aqui Microsoft/ASP.NET. O que que ele vai fazer? Ele vai conectar no Docker Hub e vai verificar se eu já estou com a última versão desse Docker. Então ele está me dizendo aqui, ó, image is up to date for. Então quer dizer, eu já estou executando a última versão dessa minha imagem. Eu poderia fazer isso com outras. Vamos fazer aqui com o CentOS, por exemplo, que foi uma que eu já baixei um pouquinho mais de tempo. É Docker, pull. Aí eu vou colocar aqui o CentOS. Ele está verificando. Ó, ele viu que existe uma atualização, então ele vai fazer o download dessa atualização para mim. Tá? Isso aqui acontece relativamente rápido, porque eu estou realmente num ambiente de nuvem da Microsoft que tem links de internet que executam com bastante velocidade. Então, está fazendo download aqui, a extração, já está instalando, já fez o download, agora é basicamente, ó, pull complete, então quer dizer, atualizei a minha imagem de CentOS. Agora eu vou executar esse Docker, esse CentOS como se fosse Uma máquina que simplesmente vai ficar repetindo, fazendo um log, né, de algumas informações. Então aqui Docker barra bin barra sh menos c, aí vou colocar aqui while true ponto e vírgula, eu vou dar aqui um do echo hello world, e aqui eu vou dar um sleep um ponto e vírgula done. Legal. Quando eu executar essa linha aqui, ah, peraí, o nome do Docker faltou só colocar o nome do container aqui, que vai ser CentOS. E agora sim. Deixa eu fazer um copy-paste dessa linha, que eu acho que fica mais fácil. Estou esquecendo alguma coisa aqui. Copy. Agora sim. Agora eu criei um Docker. Quando eu vou realizar aqui um sudo docker ps, ele está mostrando justamente esse container aqui em execução. E se eu quiser, por exemplo, verificar o que que ele está rodando, simplesmente faço aqui um docker log e pego esse ID aqui que representa esse container. Ele está justamente me mostrando que, desculpa, é logs. Ele está mostrando hello world para mim. Legal? Outro ponto interessante é eu iniciar um container com ASP.NET. Então eu venho aqui, sudo docker run -d, eu vou colocar aqui para ele ouvir a porta 80, na porta 5004, dentro do Docker. E aí vou mandar ele rodar o meu ASP.NET. Legal? Então ele criou agora um outro container que está executando, ouvindo a porta 80 para o ASP.NET. Legal? Então eu vejo aqui, está aqui minha porta 80, tá? E aqui ele está o nome desse container que eu estou em execução. Legal? Então, basicamente, essas aqui são algumas demonstrações. De novo, aquele curso que eu comentei com vocês, né, o MVA, ele tem uma série de informações, né, tudo detalhadamente como utilizar o ASP.NET. Aproveitem, é um recurso que está disponível para vocês, legal? Então, agradeço, era isso que eu tinha para apresentar por hoje. Agradeço a oportunidade, né, agradeço ao Tony pelo convite, né. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem entrar em contato comigo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode inclusive mandar para o Tony, que ele encaminha para mim, ok? Muito obrigado, Tony.